Bom, voltando aqui, eu ia falar com vocês que eu ia explicar um pouquinho o que é esse segundo elo, né? Porque teve gente me perguntando, que talvez seja comum para vocês ouvirem falar assim: ah, eu sou missionário da Canção Nova. E aí, quando a pessoa vem e fala: eu sou missionário da Canção Nova, mas eu sou do segundo elo, vocês ficam meio perdidos, e isso é muito normal. Então eu vou explicar, porque eu adoro falar do segundo elo, sabe por quê? Porque pode ser que você seja Canção Nova, pode ser que você seja Canção Nova e você não sabe, né? Então vou fazer como meu pai fundador sempre nos ensina, né? Vou lançar as redes. O que é o segundo elo, gente? O segundo elo somos nós, pessoas que entramos na comunidade, né? Pode ser casado, pode ser solteiro, precisava demais para não criar expectativa que o outro não tem condições. Ah, a linguagem do amor, ótimo, nós vamos entrar no tema daqui a pouquinho. Sou vocacionada, ai que beleza, Geise, olha, eu participo da equipe vocacional, eu adoro gente vocacional. Então, o que é o segundo elo? São pessoas que sentem esse chamado, né, para viver na comunidade como missionário, só que de uma forma diferente, né? O pessoal do núcleo, eles deixam tudo e entram na comunidade Canção Nova. Tem uma certa idade limite para entrar, né? E claro que precisa de ser solteiro. Então, talvez você é casada, casado e tá aí e pensa assim: ai meu Deus, eu queria tanto, eu sinto tanto esse desejo, mas eu não dá mais, eu perdi tempo, passei do tempo. Pode ser que você não perdeu o tempo, mas você teve que esperar este tempo justamente para que você respondesse o seu chamado de forma correta, sabe por quê? Comigo foi assim. Quando eu conheci a Canção Nova, eu era solteira. Eu namorava meu esposo. Então eu fui até a Canção Nova e eu não senti nada, sabe? Nenhum chamado, nada específico, nada especial. E aí, quando eu me casei, despertou dentro de mim o desejo de ser Canção Nova, de dar a mais. Aí a minha ajudante chegou. Bom dia! O tema de hoje é: as linguagens do amor precisam ser bem interpretadas neste tempo, né? Eu escrevi aí. E aí, gente, eu fui percebendo justamente esse movimento, né? De um chamado de Deus a ir para águas mais profundas. Eu já era de grupo de oração. Na minha cidade não é muito frequente missa, né? Lá era muito comum, a minha cidade, minha terra natal, lá em Patinga, é muito comum ter celebrações. Na minha paróquia, eu era ministra da palavra junto com meu esposo. Então, assim, a gente estava nesse ritmo de servir a Deus dentro da igreja, só que a gente sentia vontade de ir além. Foi quando nós procuramos o casal lá em Patinga, Mário e Vadinho, que já eram membros da comunidade. Falamos que a gente estava com esse sentimento de querer ir além. E eles eram o segundo elo e nos apresentaram o segundo elo. Então eu comecei a fazer esse caminho vocacional já casada. Bom te ouvir falar, Patinga. Ai, que legal, pois é. Dos Ângela. Então foi no tempo certo. Então, talvez você fica aí, Fabrício, meu amigo querido, bem-vindo. Então, assim, talvez você fique com esse questionamento: ah, eu passei do tempo. Não, você não passou do tempo. Pode ser que o seu chamado não seja para o núcleo. E é por isso que passou desapercebido nestes anos. Porque se você tivesse voltado o seu olhar para a comunidade neste tempo, você não corresponderia ao carisma no chamado específico. O meu é segundo elo, ou seja, eu entrei para a Canção Nova, mas permaneci dentro, na minha cidade, casada, trabalhando. Quem sustenta a minha família é o meu esposo, e o meu trabalho também nos ajuda. Então eu gosto de dizer, trazer essa distinção, né? O núcleo, quem sustenta o núcleo é você, que é o sócio, né? O sócio, o benfeitor da Canção Nova. Vocês ajudando todos os meses a Canção Nova é que faz essa obra acontecer e são vocês que trazem o sustento de todos os missionários. No meu caso, de todos os meus irmãos do segundo elo, quem nos sustenta não são vocês, os sócios, é o nosso trabalho, né? Então, meu esposo trabalha no banco e eu sou psicóloga clínica. E assim, nós vamos trabalhando, mas vivendo sempre... Bem-vinda, Dora! Nós vamos vivendo assim sempre correspondendo os princípios da comunidade, as regras de vidas. Ei, Elka! Minha companheira! Correspondendo esse chamado dessa forma, inserido na sociedade e dando o nosso melhor como bons cristãos e honestos cidadãos, como nosso avô Dom Bosco nos ensina, tá? Então aí já deu tempo de todo mundo chegar, falei um pouquinho de mim, Mogi das Cruzes, Sueli, bem-vinda. Vamos entrar agora no tema, né? Gilmara, que bom, bem-vinda. Que lindo, Aline, sinto chamado por aqui. Gente, então, se você sente, Rosângela de Ipatinga, bem-vinda. Olha, se você sente assim, com isso tudo que eu falei no início, para dar boas-vindas a você, se você sentiu queimar o seu coração, que está na hora de entrar para águas mais profundas, entre em oração mesmo, sabe? Pergunte por que pode ser isso. Então, não é um tempo que passou. É porque o tempo certo ele é este. Então aproveita para você discernir sua vocação. Manda aí um e-mail para Canção Nova, né? Que eles vão poder te orientar melhor. Entra no site da Canção Nova, que lá também tem a parte falando das vocações, como é que você faz um caminho vocacional. É um caminho de discernimento, né? Não quer dizer que você já vai entrar para a Canção Nova. Nós vamos discernir junto com você se você é chamado a viver conosco, né? Se você faz parte deste mesmo caixa, tá? Falamos demais, eu acho que dá para fazer uma live sobre segundo elo, né? Mas não é o caso, vamos para as linguagens do amor. Então, ontem, né, eu falei um pouquinho sobre o conectar-se. Vocês fizeram a tarefa? Coloca aí para mim no chat que eu quero ver. Sim ou não? Hein? Vocês fizeram uma refeição e colocaram a mesa. Segunda tarefa era abrir mão de uma coisa que você gostaria de fazer e você não fez para alegrar o outro. E o terceiro era fazer a listinha, né? Você iria eleger uma pessoa na sua casa, principalmente aquela que você acha que mais te dá trabalho. Você iria aí listar e elencar todas as qualidades, as virtudes que essa pessoa tem. E aí, fizeram? Cumpriram? Sou vizinho da Canção Nova Aparecida Frei Galvão. Ai, que beleza, Otto. Mas aí, vão me falando. Fala aí, vocês cumpriram ou não a tarefa de ontem? Porque senão, gente, eu não vou nem ficar dando tarefa pra vocês. Se não cumpre, pra que que eu tô dando tarefa? Pra que que eu tô aqui, minha gente? Gastando tempo com vocês e vocês gastando de vocês comigo. Vamos cumprir as tarefinhas, né? Que isso vai ser bom. Vai falando que eu vou seguindo aqui a conversa. Eu perdi a live de ontem. Gente, fica salvo no YouTube, né? Não consegui entrar na internet, tava ruim. Olha, Sueli, você que tá aqui no Instagram também. Gente, fica sempre salvo, tá? No canal do YouTube da Canção Nova Oficial. Então, todas as lives que eu fiz, todas que os meus irmãos estão fazendo, tá ficando salvo. Então, depois vocês vão lá dar uma olhadinha, tá? Eu vou transmitindo simultaneamente aqui no meu perfil, no Instagram. E aqui fica só por 24 horas, mas dá uma olhadinha depois. A Mauri, bem-vinda, Mauri. Coloquei a mesa, Cristiana, bem, muito bem, parabéns. Então, vamos lá, entrar no tema de hoje. Vocês, eu já vi que tem gente falando que aí, né, acha que nos tempos de hoje nós precisamos interpretar. Bom, o que eu vou dizer a vocês neste momento, né, ela é baseada nessa teoria de Gary Chapman. Não sei se eu estou falando, gente, a pronúncia correta, não tem problema, tá? Porque não sei e é isso aí mesmo. Esse homem, ele é um cristão, ele estudou filosofia, estudou astrologia, ele é um estudioso, né? Estudou várias coisas nos Estados Unidos. Ele é pastor de uma igreja batista, se não me engano, e ele se especializou em relacionamentos. Então eu vou trazer uma informação para vocês. Conseguiu cumprir uma parte, não tem problema, mas você conseguiu alguma coisa. Quem não conseguiu cumprir tudo, gente, vá tentando cumprir aí ao longo da semana, tá bom? São práticas que dá pra gente levar para uma vida inteira que vai trazer só benefício pra gente. Nossa, eu tô aqui já pensando em outros temas de lives. Eu vou falando, vocês vão falando aí, e as coisas vão acontecendo na minha cabeça. Então, esse homem, para vocês entenderem de forma clara, o que eu vou trazer para vocês não é algo que a psicologia ensina, tá? Vamos combinar isso. Não é algo da psicologia. É um conhecimento que uma pessoa, um estudioso, a partir da sua prática de observação e daquilo que ele fazia, do que ele já tinha de conhecimento, né? Ele criou. Assim como existe aqui para nós, brasileiros, talvez vocês conheçam Augusto Cury. Eu escuto muita gente falar de Augusto Cury. Escuto muita gente falar termos próprios do Augusto Cury, como aquelas janelas light e janelas killer, não é? Eu não tenho conhecimento profundo de tudo aquilo que ele ensina, mas eu sei mais ou menos do que se trata. Ele parece que ele trabalha com a teoria da inteligência emocional, não é isso? Isso que ele tá trabalhando é algo que está nascendo agora, né? Então ele está gestando. Então é uma teoria que nós, psicólogos, não absorvemos porque ela ainda não entra como psicologia. Então é algo que é de um experimento dele, que tem suas validações e suas invalidações, como tudo que está nascendo, como tudo que está em construção. Então eu estou trazendo um paralelo daquilo que a gente vive no Brasil para vocês entenderem de onde vem essa teoria das linguagens do amor, tá bom? Então a nossa referência de Brasil seria Augusto Cury, né? Então digamos que esse moço lá, esse Gary Chapman, ele seria assim, ele estava trabalhando a mesma coisa, né? Ele foi observando, ele foi descobrindo que existe aí algumas linguagens, algumas maneiras que facilitam, né, os relacionamentos amorosos, porque na área dele, como pastor, aquilo que ele mais trabalhava, aquilo que ele mais ajudava eram casais. Mas Aline, então a live de hoje dessas linguagens serve só para quem é casado? Não. Por quê, gente? Por isso que o nome da nossa live é As Linguagens do Amor Precisam Ser Bem Interpretadas nos Dias de Hoje? Porque essa linguagem, ela acontece nos relacionamentos. Então, esse relacionamento pode ser entre o esposo e a esposa, entre o pai e a mãe, entre o pai e o filho, entre o filho e a mãe, entre os amigos, entre os colegas de trabalho, entre o chefe e o seu subordinado, né? Então, pode ser desta forma. Então, assim, aonde existe relacionamento, aonde existem pessoas se relacionando, ali dá para se aplicar esta teoria dele das linguagens do amor, ok? Então, se aplica a todos, a solteiros, casados, viúvas, divorciados, a todo mundo se aplica. Qual que é a regra? Eu preciso apenas de ser uma pessoa disposta a ser melhor para o outro. Sair um pouquinho desse lugar de centro, sair um pouquinho deste lugar egoísta, né? Para ser melhor para o outro. Bom dia, gente! Vamos lá, então? Acho que vocês já estão curiosos. Outra coisa, amanhã eu vou fazer uma live sobre os quatro temperamentos. O que eu vou dizer agora serve para tudo e para tudo na vida. O conhecimento que eu tenho e que você tem, gente, ele serve para te tornar uma pessoa melhor e não para que você comece a rotular pessoas. Então eu vou tratar aqui dessas cinco linguagens. Não é para você ficar criticando e pensando, ai, a minha linguagem é melhor, a linguagem do outro é pior. Não, tá? Para que que serve o conhecimento? Para isso, para que eu saiba me relacionar melhor com o outro. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Se não for para isso, não adianta o conhecimento, não adianta. Você vai estar entulhando a sua mente de conhecimentos e não vai praticá-los, né? Então, como eu disse em uma dessas lives passadas, nós somos, a pessoa, o ser humano, é esse meio de transição e de transformação. Então, o conhecimento precisa entrar, me transformar e sair de alguma forma. Não adianta eu concentrar tudo na minha cabeça e eu não produzir nada a partir desse conhecimento adquirido, ok? Combinado? Então, sem críticas, sem rótulos, nós vamos adquirir conhecimento neste momento para nos relacionar melhor com o outro. Então, sempre você vai fazer da seguinte forma. Vou falar dos 5 tipos. Você vai olhar para você, vai avaliar a sua linguagem e depois você vai fazer a leitura da linguagem do seu próximo. Um abraço para minha mãe Conceição, Maria, na Vila Ipanema, em Patinga. E a irmã Terezinha, um abraço para vocês, gente. Porque eu conheço o bairro Vila Ipanema. Eu nasci no bairro da Vila Ipanema, em Ipatinga, né? Quando eu nasci, os meus pais moravam na Vila Ipanema. Eu estudei na Vila Ipanema. Minhas filhas estudaram na Vila Ipanema um tempo, né? Então, é um bairro muito querido. Então vamos lá, então vocês entenderam, né? Sobre isso. Então você vai analisar a sua linguagem e vai analisar a linguagem do seu próximo mais próximo. O primeiro deles é palavra de afirmação. Então nesse momento vamos entrar aí no detalhe da palavra de afirmação. Bom dia, Raquel! Gravidinha! A palavra de afirmação são palavras encorajadoras. Você, ai gente, um abraço pro meu pai, tá fazendo aniversário hoje. Deusdete, parabéns, Deusdete, Deus abençoe. Uma outra, nós te conhecemos muito bem, toda a sua família. Ai Jesus, quem será? Pois vou ter que ver a fotinha. Olha só, uma coisa importante para me ajudar no meu relacionamento. A sua linguagem do amor, né, é aquela linguagem que você gostaria que o outro também tratasse você. Isso é uma chave muito importante, tá? Por quê? Porque que normalmente os relacionamentos eles ficam desajustados? Justamente porque eu gostaria que o outro me tratasse da minha linguagem. Porém, você corre o grande risco e na maioria das vezes mesmo, a pessoa que está com você, o seu esposo, os seus filhos, o seu amigo, o seu namorado, não possuem a mesma linguagem que você, tá bom? Então, isso é importante, por isso que eu preciso saber fazer a leitura da minha linguagem, para eu também fazer a leitura da linguagem do outro. Porque o segredo é, eu sabendo a linguagem de amor do outro, eu vou me esforçar para manifestar o amor da forma que o outro consegue fazer essa leitura. Então, tem casal que é assim, ei Elma, bem-vinda. Então, tem casal que ele é assim, a pessoa vai lá, né, e faz de um tudo para ela. E ela sempre acha que ela não está sendo amada. Ela sempre acha que o outro não a ama, que o outro não quer bem, que o outro não faz nada por ela. Por quê? Porque a linguagem de amor está diferente e ela não consegue perceber que o outro está dando o melhor dele. Então, por isso que eu vou passar ponto por ponto com vocês. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. E aí vocês vão perceber ao final que a chave do o segredo de um relacionamento bem sucedido, segundo essa teoria, e eu concordo com ela neste sentido, é eu saber fazer a leitura do outro. Porque quando eu sei fazer a leitura do outro, eu sei aquilo que vai ser o melhor para comunicar de forma mais eficaz. Porque senão a gente fica, ó, dando murro em ponta de faca. Combinado? Então, palavra de afirmação, vamos lá? A palavra de afirmação é a pessoa que tem uma necessidade, ela gosta, né, de que fala assim: nossa, você tá bonita hoje, não, você é muito, gostei disso, você é muito bom no que faz. É como se o seu esposo chegasse, não, vou dar um exemplo de mãe para filho, né, o seu filho fez a tarefa lá, enquanto você estava fazendo alguma coisa, ele fez a tarefa sozinho. E aí, na hora que você chegou perto dele, vai, e aí, vamos fazer a tarefa? Aí ele vai falar pra você assim: não, mamãe, eu já fiz. E aí, se ele tem a linguagem do amor, palavra de afirmação, nesse momento ele vai lançar um olhar pra você esperando uma palavra de afirmação. Que tipo de palavra de afirmação? Nossa, meu filho, parabéns! Nossa, minha filha, parabéns! Olha, você é muito esperta, você é mesmo esforçada, você, né? Olha, você conseguiu. Aí vamos corrigir junto. Ai, não, você acertou a maioria das coisas, você errou bem pouco. Tudo isso está fazendo o quê? Potencializando características que já existem naquela pessoa. Então, aquele que tem essa linguagem de palavra de afirmação, é como se ele tivesse essa certa necessidade de lembrar o tempo todo daquilo que ele é capaz, porque isso serve como motor propulsor para ele sair para fora, para ele dar mais e melhor dele. Entenderam? Então é a mulher que corta o cabelo e chega pro marido e fala: eu cortei o cabelo. Aí ele fala: tá bonito. Ela ficou com ódio, porque ela pensa assim: tá bonito? Eu fui lá, cortei o cabelo, esse homem vê. E todo mundo falou que tá lindo, que combinou com o meu rosto, que valorizou o meu olho, que valorizou isso, aquilo, aquilo. Que eu fiquei mais jovem e ele vira pra mim e fala: sabe que tá bonito? Entendeu? A pessoa que tem a linguagem do amor, que é a palavra de afirmação, ela fica esperando sempre um elogio do outro, uma palavra que confirma aquilo que ela tá fazendo. Trazer um outro exemplo. Eu escrevi um livro, né? Eu falei dele em uma dessas lives, que é esse aqui, ó. Conversando sobre ansiedade, né? Então, a pessoa que tem palavra de afirmação como linguagem, ela vai viver como isso. Ela vai: ah, eu lancei o livro, digamos que a minha linguagem seja palavra de afirmação, eu vou ficar esperando o quê do meu esposo? Nossa, amor, tô orgulhoso de você, é o seu primeiro livro, parabéns pela coragem, entende? Ele vai falando coisas que me motivam e eu vou me sentir bem, vou me sentir amada, porque eu percebi um olhar deste homem amoroso sobre mim. Então, eu me sinto amada, quem tem palavra de afirmação? O Bahia, ai, eu lembro dessa cidade, gente. Então, a pessoa que tem palavra de afirmação, ela faz esse movimento, tá? Ela gosta de receber elogios. Aí, é elogio falso? Não, gente. Coisas da rotina, do dia a dia, né? Me fala aí se vocês entenderam, se eu posso passar para a próxima. Ficou claro? A linguagem que é palavra de afirmação. Então, e é assim, da mesma forma que eu gosto de receber este elogio, eu acabo fazendo isso com o outro também, tá? Então, acaba que eu fico o tempo todo, se você percebe que no seu dia a dia, a sua forma de comunicar e de se relacionar é valorizando o outro verbalmente. Montes Claros, Marfisa, bem-vinda! Ó, Adriana, se você cobra muito isso do seu esposo, provavelmente essa é a sua linguagem do amor, tá bom? E se ele não corresponde, é porque provavelmente não é a linguagem dele, ok? Então, a pessoa tá me falando que tá entendido, que tá claro. Vamos pra próxima. Milagres de Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte. Bem-vinda. O segundo... ah, eu vou te dar uma dica. Pra quem tem palavra de afirmação, eu tenho uma dica para você. Você vai fazer uma lista de qualidades da pessoa que tem essa linguagem, tá? Você percebeu que o seu esposo é assim ou que a sua filha é assim? Você vai fazer aí a lista das qualidades dessa pessoa para você ter em mente que aí quando acontecer determinadas situações, elas estão ali logo à sua mente para você lançar mão, tá? Então, se essa não é a sua linguagem do amor, porém você percebe que você se relaciona com alguém que é assim, sabe aquele chefe que gosta de ser chalerado? Porque nem todo chefe gosta de ser chalerado. O chefe que gosta de ser chalerado, a linguagem dele é essa. Então, ele precisa o tempo todo de alguém ali inflando o ego dele, tá? Então, aí, você vê que dá para aplicar em todas as realidades da nossa vida. Vamos para a próxima. Qualidade de tempo, gente. Qualidade de tempo é... qualidade de tempo. Se você é assim, o seu esposo, o seu namorado, os seus amigos não estão assistindo essa live, encaminhe para eles. Para que eles possam assistir, eles identifiquem a forma deles e aí o seu relacionamento possa aí ganhar, né? Ganhar aí um impulso maior, tá bom? Qualidade de tempo, né? Eu deixei uma sequência, porque, gente, você sabe, gravidinha, já com 7 meses, a cabeça fica meio voada. Então, eu deixo sempre um cronograma para eu não me perder. Linguagem do amor de qualidade de tempo. Gente, qualidade de tempo é diferente de quantidade de tempo, tá? Porque não é a pessoa que precisa, que tem a linguagem da qualidade do tempo, ela é aquela pessoa que tem uma necessidade da atenção. É eu ficar aqui olhando para você, conversando com você, você vai se sentir extremamente amada, extremamente amado. E você que está aqui, me assistindo aqui, mas vê que eu não olho tanto para vocês, se a sua linguagem do amor for qualidade de tempo, vocês vão ficar tristes. Porque eu olho mais para vocês e menos para vocês, entenderam? Não adianta eu dar o mesmo conteúdo, mas se o meu olhar está aqui, né? Não adianta o meu olhar estando aqui, acaba tudo aqui, fica sentido, entenderam? Então, olha, a quantidade de tempo investido e gasto é a mesma. Mas quem tem essa linguagem da qualidade do tempo, eu preciso me gastar com você. Não adianta, a pessoa que tem qualidade de tempo, não adianta você sentar no sofá para assistir o programa preferido daquela pessoa, tá? Por que que não adianta? Porque ela não quer só o seu contato. Ela quer que você interaja com aquela pessoa, ela quer que você converse com aquela pessoa, entendeu? É aquele passear no parque, mas gastando tempo com a pessoa, conversando com ela, se interessando pela vida dela. Então são esses momentos. É um jantar onde você vai estar de frente para a pessoa. Então a pessoa que tem a qualidade de tempo como linguagem, ela gosta desse tipo de coisa. É melhor 10 minutos prestando atenção com qualidade. Chegou, Baceió, bem-vinda. Do que você ficar um dia inteiro com a pessoa sem prestar atenção nela. Então, a pessoa que tem a linguagem da qualidade de tempo, ela tem essa demanda, essa necessidade de estar atento a ela. Vamos pensar nessa realidade das mães, né? Uma das angústias que eu escuto muito de todas as mães é essa. Aí eu vou parar de trabalhar, Aline, para eu poder cuidar do meu filho. Só que aí a gente precisa avaliar o seguinte. Você não tem tempo com esse filho hora nenhuma? Porque pode ser que você até tenha, né? Se você colocar esse... Se você trabalhar meio período no horário que o seu filho está trabalhando, será que neste meio período você não tem condições de ter uma qualidade de tempo com ele, né? Então isso é muito importante porque nós perdemos muito isso de vista. Qualidade de tempo é estar ali inteiro para o outro e não dividir meu celularzinho que não tá aqui hoje, né? Finge que é o celular. Então, você tá do lado da pessoa e você tá... Lembra, a tarefa de ontem era fazer a refeição à mesa sem aparelho telefônico na mesa. Então, olha, a pessoa que tem a linguagem do amor de qualidade de tempo, se ela senta e a pessoa que senta com ela senta com o telefone na mão, então na hora que apita ele olha o WhatsApp, apitou e olhou o WhatsApp, gente, aquele jantar foi um lixo, aquele almoço foi um fiasco, para ele não valeu de nada, ter montado uma mesa e preparado um ambiente. Combinado? Entenderam? Por quê? Porque ele está ali, mas ele está vendo que o outro não está inteiro com ele. Porque ele está dividindo a atenção com outro estímulo. Então, a pessoa da linguagem do amor, palavra, linguagem do amor, qualidade de tempo, ele tem essa necessidade de ter um olhar inteiro, uma dedicação exclusiva a essa pessoa. Eu acho que ficou claro, né? Ficou, gente? Qualidade do tempo. Então, se você é uma pessoa que você reclama porque o seu esposo, seu namorado, seu colega não está prestando muita atenção em você, é porque você está achando, né, que a sua linguagem, na verdade, é essa, né? Qualidade de tempo. Você tem uma necessidade de ter um tempo com essa pessoa melhor. O que a gente pode fazer para promover bons momentos para essas pessoas que estão com qualidade de tempo, né? Isso, vamos lá para a dica, gente. Chamar o outro para fazer as coisas junto com você. E enquanto você executa, você está ali conversando com o outro. É arrumar o cozinho junto, é sair para fazer uma caminhada junto, né? Só que aí não é fazer uma caminhada eu com um fone de ouvido e o outro sem nada. Eu ouvindo uma música, uma pregação e o outro ouvindo. Não, qualidade de tempo eu preciso de estar ali inteiro, lançando esse olhar para o outro, tá? Não adianta sair junto, vamos passear. Aí tá lá, o homem tá dirigindo e a mulher tá lá do lado do celular. Vai matar de ódio ele ou ela se a linguagem do amor dele for palavra de afirmação, tá? Qualidade de tempo, porque ele tá fazendo todo esse movimento, ou ela tá fazendo todo esse movimento de te levar, de te tirar desse lugar, e você continua desconectado. Então, cabe muito com a live de ontem, do conectar-se, né? Conectar-se e desconectar. Então, qualidade de tempo é aquela pessoa que tem uma necessidade de conectar-se ao outro e permanecer conectado, tá? Terceira linguagem, receber presentes. Receber presentes é uma linguagem que todo mundo deve achar assim, essa é a melhor, né? Mas não é assim, tá, gente? A pessoa que tem essa linguagem, ela acaba que é aquela pessoa assim, talvez você conheça algumas pessoas assim, né? Que tem aquela, ela fica o tempo todo presenteando o outro. Então, é aquela pessoa que vai em um restaurante, aí ela almoça, na hora que ela vai pagar a conta, tem aqueles bombonzinhos, aquelas balas, e aí lembra, a Aline gosta disso aqui, vou levar para ela. Compra um bombom que seja, e leva e dá a Aline, por exemplo. Desde coisas pequenas como essa, um bombom que eu passei ali e lembrei e comprei, há uma flor, né, que é um mimo, né, essas coisinhas pequenininhas, e até coisas grandes, né? Então, a pessoa que tem essa linguagem do receber presentes, ela dá valor a esse gesto, porque na cabeça dela funciona assim. O que que ela entendeu? Não é só o valor, porque não tá muito no valor monetário do presente que se recebe, tá? Mas tá que a pessoa entende assim, nossa, que legal, me senti muito amada, porque ele, porque ela gastou tempo comigo. Então, quando é a pessoa que tem essa linguagem de receber presentes, ela entende justamente esse movimento. A pessoa que me presenteou gastou tempo comigo. Porque na hora que ela estava comprando, ela estava lembrando de mim. Quando ela, mesmo que ela pegue essa flor lá no jardim de alguém, ela estava pensando em mim, entende? Então, ela começa a fazer esse movimento. Só que, se a pessoa que tá, um exemplo, digamos que eu tenho essa linguagem de receber presentes, e eu sou casada com Maroni, que tem, por exemplo, uma linguagem de palavra de afirmação. Eu posso dar um caminho, o meu esposo, gente, ele não tem essa linguagem de receber presente. Todos os celulares que esse bendito já teve na vida, depois que a gente casou, foi eu que dei. E ele nunca lembra que foi eu que dei todos os telefones pra ele, sabe? Aí tem uns 2 anos atrás, o telefone dele tá muito ruim já, que foi o último que eu dei. E aí eu falo com ele, nós estamos precisando trocar esse telefone, compra um telefone novo. Não, esse aqui tá ótimo, a última vez que eu comprei, você comprou, foi eu que comprei para você esse telefone. E eu tava querendo dar outro para ele, não precisa. Por quê? Porque não é a linguagem dele. A linguagem do meu esposo, ela ainda vai vir. Quando ela vier, eu falo dela para vocês e falo, meu esposo, ele é assim. Então, quando eu posso dar o telefone mais caro para ele, que para ele não vai ter o valor que vai ter para mim, digamos, que se eu tiver. O meu também não é esse. Eu amo ganhar presentes, mas a minha linguagem principal não é essa. Essa é a minha segunda. Pode acontecer isso? Claro que pode, gente. Não tem uma regra. Eu só sou uma linguagem. Não, eu posso ter várias delas, mas eu vou ter uma que ela é a principal. Então, a minha segunda é a linguagem do amor. A receber presentes. Mas não é a primeira, não. Então, percebem isso? Então, eu quero fazer uma coisa porque eu acho que o outro vai ficar feliz. Mas o outro não vai ficar tão feliz. Por quê? Porque não é a linguagem dele. E aí eu fico frustrada. Esse que é o problema. Só que se eu aprendo a fazer a leitura do outro, eu sei aquilo que eu vou fazer que vai tornar o outro mais feliz. E aí eu vou ficar feliz porque eu acertei na mosca, entenderam? Isso vai ajudando os relacionamentos. Então, receber presentes é esse. Eu acho que deu para ficar claro, né? Não está vinculado ao valor monetário do objeto, mas está ligado exclusivamente nesse gesto, porque o movimento que eu faço na cabeça é esse. O outro gastou tempo comigo. Me sentir importante com o outro, me sentir valorizada com o outro, tá? Vamos pro quarto? O quarto é o do meu esposo, que é atos de serviço, né? O que é atos de serviço, gente? Vou dar um exemplo aqui de casa. Meu esposo é um homem que gosta de me ajudar nas tarefas de casa. Por quê? Porque a linguagem de amor dele é essa. E eu, antes de saber dessas linguagens, antes de ter esse conhecimento, eu brigava demais com essa pobre alma desse homem. Por quê? Porque eu não queria que ele me ajudasse nas tarefas de casa. Porque eu entendia que esse trabalho era meu e pronto, acabou. Eu queria dele outras coisas. Eu queria que ele estivesse comigo. Eu queria que ele prestasse atenção em mim e não ficasse gastando tempo arrumando casa, lavando vasilha para mim. Quando ele ajuda, né? Quando as crianças são pequenas, são bebês, ele ajuda trocando fralda. Vanessa Jaracaju, bem-vinda, né? Ele ajuda muito trocando fralda, né? Ele ajuda muito com as crianças aqui em casa. Só que o que, que eu faço? O que eu fazia? Eu desvalorizava muito esse homem quando ele fazia isso. Porque eu não queria isso dele, eu queria mais. E eu falava com ele, você não fez mais que a sua obrigação, porque você é pai. Você não faz mais do que a obrigação, porque você é isso. Tá vendo, gente, que eu era chata, chatíssima. Graças ao bom Deus, ele vai me ajudando, ele vai me dando força para melhorar. E aí nós vamos dando respostas melhores. Mas olha o que eu fazia com esse homem. Eu desvalorizava totalmente a linguagem do amor dele. Até que eu entendi, até que eu descobri, por isso que eu acho que tem uma riqueza, né? Ter esse certo conhecimento. É um conhecimento raso que nós estamos tendo aqui, mas ele vai te ajudar, eu tenho certeza, no seu relacionamento. Porque quando eu entendi, e eu entendi que a linguagem dele era essa, de atos de serviço, ou seja, quando ele faz coisas para mim, ele sente assim, eu tô dando tudo para ela, eu tô amando essa mulher ao extremo, ao máximo. Só que eu não me sentia amada quando ele fazia isso. Porque para mim, não é mais do que a obrigação, ele faz porque quer e pronto, acabou. Porque não é a minha linguagem. A nossa linguagem de amor é diferente. Então, quando ele dá tudo dele no ato de serviço, eu não entendo que isso é o tudo dele. Porque não é a minha linguagem. E aí eu dou tudo meu da minha linguagem para ele, e aí ele acha que não é o tudo. Entendeu? E por isso que a gente fica dando murro em ponta de faca. Porque eu acho que o outro tem que ser como a mim. E isso é ridículo. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. em muitas dimensões. Somos iguais, sim, quando se trata de seres humanos. Saindo dali, já é tudo diferente. Homem é diferente de mulher, porque homem tem personalidade diferente de mulher. O temperamento de um é diferente do temperamento do outro. A linguagem de um é diferente da linguagem do outro. Então, não tem como ser igual. Então, eu preciso sair desse movimento egoísta de achar que tudo acontece, egocêntrico, né? De que tudo acontece dessa forma. E aí, eu me perco, entende? E aí, os meus relacionamentos vão por onde? Por água abaixo. E a culpa é de quem? Minha, tá? Então, entenderam a do atos de serviço? Então, essas pessoas, elas não precisam ser cobradas. Elas não sentem que isso é uma obrigação. Elas fazem por amor. Como fazer para perceber qual é a linguagem do outro? Boa pergunta. Como é que vocês acham que vocês... O que vocês acham que precisa fazer para descobrir a linguagem? Ai, que bom, Rosângela. Como que eu faço, então? Eu lanço o meu olhar para o outro. Para de ficar olhando só para você. E começa a observar o outro. Quando você identificar um comportamento repetitivo, vou dar um exemplo de presente. A linguagem, minha mãe não sabe disso não, se ela estiver me assistindo, ela vai descobrir isso agora. Meu Deus, hein? É isso mesmo, eu observando. A minha mãe, depois de muito tempo, eu fui percebendo que ela é uma pessoa que ela gosta de dar presentes. Ela é aquela pessoa que ela trabalha no hospital. E aí, assim, todas as funcionárias, quando fazem aniversário, a Leisa não tá vendo quanto pela mãe. Todas as pessoas que fazem aniversário, nem que seja um batom, né? Assim, batom mesmo, né? Batom de comer, não. Nem que seja um batom, a minha mãe dá pras pessoas. Por quê? Ela tá dizendo, eu amo você. E aí eu fui percebendo isso. Porque eu esperava da minha mãe uma outra linguagem, que é a minha. E a minha mãe não me dava essa linguagem. Esperava do meu pai a minha linguagem e ele também não dava do meu pai. A do meu pai, eu achava que era serviço, sabe? É e não é, sabe? É mais ou menos assim. Mas a volta lá na minha mãe, o exemplo do presente. Então ela sempre faz esse movimento, nem que seja um batom, ela dá para as pessoas para dizer: eu tô com você, parabéns, eu lembrei de você. Isso é. Receber presentes, né, nessa linguagem. Então, eu preciso fazer esse movimento, observar o comportamento. Quando eu identificar que existe uma sequência, quando eu perceber que existe um padrão, percebo que tem uma repetição que ela faz, ó, minha mãe faz isso com a pessoa que ela acabou de conhecer e ela faz isso comigo que sou filha. Então, não existe distinção de pessoas, ela faz isso com todos. Então, você, quando olha para a pessoa, observa e identifica esse padrão, ou seja, uma repetição do comportamento, dentre essas cinco linguagens, você descobre qual é a linguagem do amor do outro. Entendeu como é que a gente descobre? É dessa forma, observando e identificando o padrão do comportamento. Beleza? Atos de serviço, ficou entendido? Então, é aquela pessoa que sente amada quando ela está indo ali, se dedicando nos cuidados, nas tarefas. É aquele homem que trabalha, aquela mulher que trabalha, que sai para trabalhar duro para trazer. Mas eu que sustento essa casa, é eu que trago dinheiro para essa casa. Ele está dizendo o quê? Que a linguagem dele é um ato de serviço, tá bom? Beleza? Vamos pro próximo, que o tempo vai passando e a live vai acabar e eu não terminei. Me descobri agora, que bom, né? Vamos nos descobrir. A próxima, gente, é o toque físico. Ai, sabe aquela pessoa que gosta de ficar abraçada o tempo todo? Sabe aquela pessoa, é nesse tempo de pandemia mais difícil para descobrir a linguagem do outro ou não é? Não é. Por quê? Na verdade, vai ser mais fácil. Porque nesse tempo de pandemia, essa pergunta é boa, por isso que eu vou dar uma paradinha. Nesse tempo de pandemia, o que está acontecendo? Está tudo aflorado dentro de nós, né? Nós estamos com uma certa dificuldade de fazer um filtro das coisas. Por quê? Porque as emoções estão descontroladas. Sendo assim, tudo aquilo que é nosso está muito exposto. É claro que para uma pessoa, até que não, até para aquele que tem a linguagem de receber presente, né? Talvez uma voltinha que a pessoa sai aí na rua, ela vai voltar com alguma coisa para você, né? Então, assim, via de regra não quer dizer que vai ser mais difícil. Eu não acho que é mais difícil, porque nós não deixamos de ser a gente continua vivendo, né? De uma forma até mais intensa. Então, pode ser que não seja tão difícil agora. O que pode dificultar, não só em tempo de pandemia, mas em qualquer tempo da sua vida, é se você, homem, e você, mulher, não conseguir parar de olhar só para você. Enquanto você não parar de lançar esse olhar para você, começar a lançar o olhar para o outro, você não vai conseguir fazer essa análise, essa observação, mesmo que não seja em tempo de pandemia, né? Vamos lá para a próxima. Quinta linguagem do amor, toque físico. Toque, vamos lá, vamos continuar, né? Aí, gente, para a pessoa que tem toque físico, ela tá surtando nesse tempo de pandemia, porque não pode abraçar, não pode pegar na mão, não pode dar beijo, né? Não pode ficar tendo esse contato. Então, a pessoa do toque físico, da linguagem toque físico, ela deve estar numa tristeza profunda, deve estar numa tristeza, numa depressão que dá dó, justamente por isso, porque ela se sente amada nesse abraço, nesse encostar. E aqui vale muito você entender uma coisa: toque físico é diferente, muito diferente de qualidade de tempo. Por quê? Olha, vamos lá. Tempo de qualidade, a pessoa precisa, ela quer se sentir assim: o outro está por inteiro comigo. O toque físico, você pode estar lá, eu tormento não poder abraçar. A pessoa do toque físico, ela está sentada no sofá, assistindo talvez um programa que você não gosta, mas porque o outro gosta, você está ali. Mas só o fato de estar junto, de estar abraçado, de estar encostado, tá tudo bem para ela. Entenda que se a sua linguagem for qualidade de tempo e você está ali junto, encostado, mas se o outro não lança um olhar para você, não tem nada bem, tá tudo péssimo, tá tudo ruim, e você vai sair com raiva desse negócio, é exatamente isso. Então é aquela pessoa que está lá sentada à mesa, né, na hora do almoço, do jantar, aí ela quer o quê? Pôr a mão ali em cima, ficar alisando. A minha filha mais nova, a linguagem dela é essa. Gente, ela abraça e beija a gente, vai ficar gravado, tá? Fica aqui no YouTube. Ela abraça e beija o tempo inteiro. Então ela não consegue acordar e só dar oh, bom dia. Não é bom dia, aí vem e abraça, e vem e beija de um lado e beija do outro. Aí ela sai pra brincar, daí a pouco ela volta e dá um beijo, sabe? Ela quer isso, sabe? Ela quer esse contato, esse encostar, essa manifestação de carinho através do contato. É essa linguagem que é a quinta e última que eu trouxe pra vocês, é a do toque físico. Então, assim, sabe aquele casal que vai sair e a mulher tem uma necessidade de andar de mãos dadas? Ou que o homem tem a necessidade de andar de mãos dadas e o outro não gosta? Porque não é a linguagem dele? Então, aqui, o que gosta de sair de mãozinha dada é aquele, é um exemplo que a gente pode pensar, que a pessoa tem a linguagem do toque físico. Aí o companheiro não tem essa linguagem. Aí o que acontece? Ele fica o tempo todo tirando a mão. Aí a pessoa que tem a linguagem de toque físico vai começar a achar o quê? Que o seu esposo, esposa, noivo, noiva, namorado, filho, que essa pessoa que não quer te dar a mão tá com vergonha de você. Olha que legal. Perceberam? Então por isso que é importante eu fazer esse movimento de saber qual é a linguagem do outro. Porque quando eu faço esse movimento de saber a linguagem do outro, eu me sacrifico. Tá, digamos que o meu esposo tenha a linguagem de toque físico e que eu tenha de palavra de afirmação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou me sacrificar. Se ele gosta de andar de mão dada, eu vou dar a mão pra ele e vou sair, gente, pra fazer ele feliz. Esse é o segredo. Quando eu faço a leitura do outro, eu sei exatamente a forma que o outro vai se sentir amado. Ai, mas aí eu vou ficar olhando pro outro, vou fazer aquilo que o outro quer. Mas se ele não souber a minha? aí ele não vai fazer. Ai, gente, vamos parar nessa vidinha egoísta, né? Nesse mundinho nosso que só quer o venha a nós, da parte da oração do Pai Nosso, ao vosso reino não está querendo nada. Eu aprendi com a vida e com os anos de clínica que acontece da seguinte forma nos relacionamentos. Você dá o seu melhor, olhando para o outro, que o outro, com o tempo, se transformará e te dará o melhor também. Então, eu não vou ficar fazendo porque eu espero receber alguma coisa em troca. Eu faço porque isso é da nossa natureza, né? Então, eu quero ser, sim, melhor para o outro. E pronto. Agora eu entendi porque o meu ex-namorado age de determinadas maneiras comigo no show, tá vendo? Pois é, se com seu ex era assim, agora vamos fazer o seguinte, com o atual, com o seu namorado atual, você vai dar uma resposta diferente, tá? Vamos aí aprender a fazer essa linguagem, lançar o nosso olhar para o outro, porque quem ganha é só a gente. Você pode até achar que você está perdendo muito ao se dedicar ao outro, ao doar-se ao outro, a ser uma pessoa melhor para o outro. Mas isso é um engano muito grande para nós, sabe por quê? Porque quando eu me esforço para ser uma pessoa melhor para o outro, eu me torno uma pessoa melhor, mais agradável e eu recebo muita coisa em troca. Não faço o que eu quero receber em troca, eu faço porque eu quero, porque é da natureza humana e é assim que a gente vive. Principalmente vocês que estão acompanhando aqui, me acompanhando agora, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Vocês são pessoas cristãs. E o que nós aprendemos com Cristo? Que nós nos doamos, que nós nos gastamos. Então, que nós possamos ficar com essa mensagem para a gente já ir encerrando, né? Eu faço isso por quê? Porque eu nasci para isso, para me doar para o outro. E pronto. Se eu receber uma flor, bem. Se eu receber um beijo, bem. Se eu receber um elogio, tá tudo bem. Se eu receber um abraço, tudo bem. Mas se eu não receber nada disso, tá tudo bem também, né? Pelo menos eu fui gente, eu fui ser humano na melhor forma possível. Que nós possamos, nessa Semana Santa, aprender com o Cristo.